último treino foi um dos mais difíceis do ano.
A gente fez um circuito físico, né? A gente tava até comentando ali que foi um dos treinos mais fortes que a gente fez no ano, então acredito que isso tudo em busca da evolução pra gente poder estar ajudando São Paulo. É um período que a gente sofre, mas podendo colher grandes frutos na frente, então a gente, esse período de dois treinos é importante pra gente estar retomando a parte física, pro Cuca tá acertando os detalhes que a gente precisa.
Tá, então o Bruno Alves falando aí que esse é um momento doloroso, mas também que pode trazer bons frutos para o São Paulo. Pablo Atacante, o pessoal do São Paulo, torcedor, quer saber dos atacantes, quer saber de gol. Pablo Atacante já iniciou o processo de transição para o gramado, uma notícia boa aí para o torcedor tricolor, e também o torcedor querendo saber de contratações. Os dois nomes mais especulados no momento, Adriano, lateral, faz tanto a esquerda quanto a direita, mais a esquerda, menos do que a esquerda faz a direita, mas só as duas ainda serve. E o Dineno, atacante argentino, ele também é um nome bem especulado no São Paulo para fazer aí a função de centroavante que está em falta no São Paulo. Gabriel Dias, Rafael Tebas, André Ranieri, pessoal do Camisa.
Valeu, Chacon. Valeu.
Meio de 30 para fechar o Camisa, hora do Palmeiras, Rafael Tebas.
Para fechar o Camisa, então, Palmeiras, né? Palmeiras que tá treinando, o elenco voltou aos treinamentos na academia de futebol e vai ter clássico, né? Depois da Copa América vai ter um clássico pela frente contra o São Paulo no Morumbi, né? Dia 13 de julho. Enquanto isso, o Angulo, né? Que é o jogador colombiano, passou a integrar o time profissional. Palmeiras pagou aí uma grana por ele, né? Foram 3 milhões de euros, aproximadamente 11 milhões de reais. Contratou o Angulo, que é muito bom jogador, só 20 anos de idade, estava na seleção sub-20 da Colômbia, grande joia do futebol colombiano, ótimo jogador, fechou então com o Palmeiras. E o Borja ficou, né? Pelo menos até esse instante ele está no Palmeiras, né? Havia expectativa de que ele saísse do Palmeiras, mas ele ficou no clube, então o Borja continua para o restante dessa temporada. Palmeiras enfrenta o São Paulo então depois da Copa América, dia 13 de julho no Morumbi, Gabriel Dias. Palmeiras que é líder, né? Tá tranquilão no ano.
E teve tem aquela história também rapidinho do Vitor Luiz, né?
Tem, tão, verdade.
Estão fazendo uma campanha muito forte nas redes sociais. Para ver se encontram o avô dele que está desaparecido, né?
Exatamente, né? Ele fez uma publicação nas redes sociais, no seu Instagram, enfim. O avô do Vitor Luiz saiu e de repente não voltou mais, né? Então essa realmente é uma situação muito complicada. Ele pede ajuda de todo mundo, né? De rivais também, jogadores do Corinthians, do São Paulo também compartilharam em suas redes.
Na tela temos aí a publicação as imagens do Palmeiras.
Do Palmeiras, né? O Twitter oficial do Palmeiras publicando também essa ajuda ao Vitor Luiz, ao avô do Vitor Luiz, que está desaparecido até esse momento.
Vários clubes brasileiros também se movimentam, estão dando RT nesse Twitter, enfim. É uma situação complicada. É isso então, né Tebas?
É isso mesmo, a gente torce para que tudo se resolva o mais rápido possível.
Meio-dia 32, ponto final no Camisa 10. André Ranieri, um abraço pra você.
Valeu, grande abraço, Gabriel Dias, Rafael Tebas, amigos aqui do Camisa.
Um abraço, Tebas.
Abraço, Gabriel. Tchau, tchau, gente.
Na sequência tem o Esporte em Discussão, você continua aqui na Jovem Pan. Grande abraço e até mais.
Boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais um Esporte em Discussão para você. Time pronto. Fausto Favara.
Tudo bem, Flávio?
Nilson César. Márcio Espímpolo. E você vai manter contato conosco, dando sua opinião, fazendo suas colocações, através do nosso Pedro Marques. Como podemos ter contato com o nosso querido ouvinte e telespectador pelo nosso canal do YouTube, Pedro?
Ah, é muito fácil, viu, Flávio? Muito boa tarde pra você, aos amigos aqui do nosso Esporte em Discussão. Você corre lá no Twitter, a hashtag é Esporte em Discussão, para você poder participar, mandar aí o seu comentário, a sua pergunta, também o seu palpite para essas quartas de final da Copa América. E nós já temos uma primeira polêmica aqui, ó, os nossos amigos internautas, né, Flávio? O Sérgio Silva escreve aqui, ó, mesmo em recuperação, o Neymar compareceu em duas festas.
É isso que ia perguntar, se o Flávio...
Ele ainda dá uma cornetada no Flávio. E aí, Flávio Prado, cadê o menino Neymar agora? Escreve aqui o nosso...
Não, eu acho que o Sérgio, você tem razão.
Tá te colocando no muro aí,
Flávio. É claro, o cara tem que ficar de maca, amarrado e preso, óbvio.
Flávio, você tá recuperado da festa, Flávio?
Claro, claro.
Você tá recuperado da festa?
Qual festa?
Da do menino Vinícius Júnior, porque tava lá o Neymar, tava lá o Marcelo. Eu acho isso um
absurdo.
Ele não foi na quermesse da Anitta?
Eu acho um absurdo, cara. O cara quando fica com algum problema, tem que ficar em casa, internado, amarrado, preso, de preferência numa redoma de vidro. Eu acho que é um absurdo. Esse moleque é muito folgado.
Ué, mas pra quem tá machucado, ele não tá muito festeiro?
Foi na festa.
Vai na do Vinícius Júnior, vai na quermesse da Anitta.
Não, é um absurdo.
Tinha pinhão?
É, tinha pinhão, quentão.
Não, eu acho uma vergonha o cara ir numa festa.
Ué, mas eu pensei que ele tivesse aprendido.
Não, eu acho.
Ou seja, não aprendeu nada, tá machucado e continua.
É verdade, não. Ir numa quermesse é um negócio vergonhoso.
Não, mas peraí.
Esse rapaz tem que ser punido com milhões de dólares.
Mas não é, o tornozelo não precisa apoiar o pé.
Começamos bem, né?
Como é que ele vai pular a fogueira em um pé só?
Cara, ir numa quermesse é um absurdo. Comer pinhão, vê se pode isso.
Não, não, mas
o pinhão tava descascado.
É uma vergonha.
É chato de qualquer forma.
Mas de qualquer forma, eu acho um absurdo.
É
como é que o cara faz um negócio desse?
Não, mas eu pensei que ele tivesse mudado a postura.
É
mostra que não mudou nada.
É um absurdo.
Aliás, e a outra festa foi qual? Flávio,
outra festa foi
qual? Na festa da ex, a ex tá com outro, já o Pedro Scooby, que era da Lona Piovani, o Medina e o Neymar já beliscaram a Anitta e os três se encontram.
Mas aí é fofoca.
Vem cá. E a outra festa qual foi?
Mas aí é fofoca.
Além desse absurdo da festa...
A princesinha deixaria sem festa ali?
Além desse absurdo da festa junina, qual foi outro absurdo? Qual foi outra?
Isso é vergonha.
Vinícius Júnior.
Era o que do Vinícius Júnior? Era o que?
Aniversário do Vinícius.
Eu acho. Aí é demais. O cara ainda festa do aniversário de um jogador é um absurdo. Esse rapaz tem que ser preso. Acho que tem que ficar na solitária 30 dias.
Eu acho que ele pode ir onde ele quiser. O foco do Neymar agora tem que ser outro. Voltar a fazer o que ele não tá fazendo. Então. Jogar bola. Então, se ele voltar a fazer o que ele não tá fazendo, e no Barcelona, eu acho que seria ótimo a volta dele pro Barcelona. Volta a ser coadjuvante dentro do Barcelona. Foi bem sendo coadjuvante no Barcelona, muito bem.
Assim como o Suárez.
Que vai jogar com o Messi. Vai jogar com o Messi no Barcelona de novo. E ele tem tudo pra se recuperar. Porque ele tem mais uns 2-3 anos de carreira.
Eu acho que é o caso perdido.
2-3 anos no auge físico.
Ah.
Depois, a queda é iminente física do Neymar.
E se casar,
O atleta que não se cuida, a queda é iminente. Por exemplo, a gente tinha um gênio que jogava futebol chamado Sócrates. Só que nunca foi atleta de futebol profissional.
Verdade.
Nunca foi atleta. Então a carreira é curta.
Neto.
A carreira é curtíssima. Os exemplos mostram isso. E hoje, com a exigibilidade de hoje, que é muito mais força, futebol é muito mais força, futebol é muito mais contato, ele precisa se cuidar bastante. Então eu acho que esse episódio com essa moça foi um divisor de águas na vida do Neymar.
Com a Nájila.
Com a Nájila. Nájila. Foi um divisor de águas na vida dele.
Tomara.
Ele vai ter ainda 3, 4 anos de carreira em alto nível, depois cai. Depois normalmente cai. Mas pra ter esses 3, 4 anos em carreira em alto nível, ele tem que começar a se cuidar. E eu acho que ele vai se cuidar. Eu acho que ele vai se cuidar muito. Primeira providência, afasta o pai, né? Bota um gestor e administrador profissional. O pai vai lá, torce, ama do mesmo jeito. Mesma coisa que fez o Lewis Hamilton.
Dá palpite.
Mesma coisa que fez o Hamilton. O Hamilton fez isso, a carreira do Hamilton fez assim, ó.
Como?
Não aparece.
Como?
Decolou. Ah. Não aparece nenhum outro tipo de noticiário. Continua indo nas festas dele.
Pega os bilisquinhos.
Arrumou um gestor e administrador profissional pra carreira. Porque um cara desse nível no esporte, ele não pode ter o pai cuidando da carreira. Esse cara, no nível do esporte, tem que ter um gestor,
CEO, que tá na
ele não é um pequenininho no esporte, é um gigante no esporte. Então, esse cara é nível, sabe, um cara de 200 milhões de seguidores, sabe? Um país inteiro como o Brasil, se você somar o Brasil inteiro, é o número de seguidores do Neymar.
Que deve ter de pergunta,
que ele precisa? O que esse cara precisa? Gestor, se eu sou ele conhece o Hamilton...
São amigos.
Liga pro Hamilton. Hamilton, quem é o carro? Quem é o inglês que tá cuidando da gestão da sua carreira?
O que você achou?
Pode perceber.
O que você achou
Não, depois que o Hamilton afastou o pai, porque o pai era uma mala. Pai de piloto, pai de jogador de futebol. Normalmente
mais
é mala.
Que o cara, né?
É mala. Entra no embalo, quer aparecer do mesmo jeito. Você lembra? Ele ia lá com os óculos, fez propaganda dos óculos, o pai do Hamilton, levava as modelos junto com ele.
Quer pegar todo mundo.
O Hamilton deu essa declaração da importância dessa troca. Claro. Ele falou: olha, me alertaram e eu fui.
E o pai
entendeu
também.
A equipe alertou, que é um. Ele é o Hamilton, é padrão Neymar, ele é lá em cima. É nível internacional de atleta. É popstar, é nível internacional de atleta. Então afasta, Neymar, afasta o pai, arruma, liga pro Ramp, vê quem é o gestor e administrador da carreira dele e aproveita 4 anos fisicamente que o cara tem ainda.
O Nilson tá certo
porque
nisso.
Porque você sabe que depois... Não, eu tô falando sério.
Não, também.
Não, brincadeira.
Não, mas depois, quem falou que tá brincando?
Depois dos 30 anos, existe uma queda iminente, você sabe disso. Depois dos 30 anos, o jogador tem uma queda iminente. Ou, por exemplo, esses superpoderes que a gente quer ver do Messi, sozinho ele não consegue. Ele ainda tem esses superpoderes no conjunto. É. Sozinho na seleção argentina, com 32 anos, ele não tem
mas
esse.
Mas nem que tivesse 20.
Não, mas, ó, é,
seleção
ó,
argentina é inagumado.
O Nilson tá certinho nesse conselho que ele tá dando pro Neymar.
Não,
agora...
não é conselho, isso é uma constatação profissional.
Mas se continuar,
Nilson. O cara tá entre os 10. É, top do esporte mundial.
Entre os três que mais ganham no mundo.
Mas se continuar, Nilson, nesse mundo de festa.
Mundial, o cara tá.
Se continuar nesse mundo de festa.
Como é que pode o pai administrar a carreira?
Mesmo machucado. Se continuar nesse mundo de festa, mesmo machucado. Você acha que o Barcelona não tá vendo isso? Pô, o cara tá machucado e tá na festa. Aí manda um currículo, Neymar, pro Amaury Júnior, pro Otávio Mesquita. Vai trabalhar com festa na noite.
Não saiu uma nota.
O Barcelona não vai querer mesmo.
Viu?
Depois que ele foi no aniversário.
Mas não é legal, Flávio. O cara em recuperação. Depois, tá na noite, não é legal.
Ele pode ir onde quiser, só que não saiu uma nota do Hamilton em lugar nenhum.
É.
Das festas, das baladas.
Talvez.
Acho que o Barcelona vai falar assim: ó, nós vamos ficar essa porcaria do lado esquerdo aqui, que não chama ninguém pro lugar. Flávio, porque o cara vai comer pinhão.
Flávio,
aqui,
Flávio, eu sou totalmente favorável ao Neymar ir em festa, aproveitar, mas eu também concordo com relação ao que o Nilson tá falando. É, talvez com uma gestão diferente de carreira, com um CEO cuidando da carreira. Do Neymar, ele estando na festa seria abafado. E abafado. Tem caras que conseguem.
O problema não é não ir na festa, não se sabe, não é isso.
Não, mas não é só isso.
Mas Flávio. É claro.
O publicar é legal.
Ele pode fazer tudo, desde que não saibam, beleza.
Ah, mas você acha que o Cristiano Ronaldo não pega a mulherada? Vê se ele posta na rede social.
Vocês estão abraçando, estou perguntando.
Pode fazer o que quiser.
O legal é divulgar.
Não, ele é o cara.
Eu estou perguntando, é isso.
Vocês
estão propondo o seguinte: faz o que quiser, enche a cara, bebe, cheira cocaína.
Pra imagem,
que
não
saiba,
eu acho que não tem
problema.
Não, cheirar
cocaína.
Claro que não.
O importante é que não saiba.
Não, aí é por sua conta. Não, é você que tá falando.
Claro, eu tô perguntando.
Claro que se ele tiver
claro
um gestor,
claro que
ele tiver um gestor profissional de carreira, certamente ele será aconselhado a não fazer as besteiras que faz.
É lógico. Entendeu? É lógico.
É óbvio.
É menos rede social e mais treino.
O pai, ele não tem conselho nenhum de não fazer essas besteiras. Porque o pai tá no embalo também.
E briga nas festas. Briga quase sai do braço do Gabigol.
Se ele tiver um gestor profissional de carreira.
Isso, eu sou totalmente favorável.
Que precisa mesmo. E precisa, rapaz. Porque senão aquela expectativa criada, que ele poderia ser um astro, não vai acontecer. Dificilmente ganha uma Copa, sabe? Não vai acontecer. Vai ser um grande jogador da história? Já é um grande jogador
Eu já sei.
Mas só aquela expectativa que você criou.
Não, mas eu tenho...
E olha, o Cristiano tem 5 anos, o Messi 5 anos mais velho, né? Já fez 32. Quem? O Cristiano também.
É, fez ontem.
Então, a vaga vai ficar pra quem? Pra ele. A vaga vai ficar pra ele. Se arrumar um cara pra cuidar da carreira.
Eu acho o seguinte,
não tenha dúvida.
O Neymar,
disso.
Eu sempre falei
a
isso.
A vaga
aqui.
Fica pra ele.
O Neymar nunca teve, na minha opinião. Ah, o Flávio Alessio concordava comigo com relação a isso. Ele nunca teve pretensão de se tornar ídolo, de ser referência pros outros. Ele nunca se preocupou com isso. Ah, eu vou ser referência pra molecada, eu vou fazer isso pra que a molecada siga esse exemplo. Ele nunca se preocupou e é uma posição dele. Ele tem o direito de ser assim. Ele tem o direito de ser assim. É lógico que tem um momento que você acaba querendo ou não se tornando referência. Ele se tornou. Querendo ou não, ele se tornou uma referência pra molecada, pros meninos que estão começando. Eu não sou contrário a ele ir em festa, ele curtir. É lógico, não se expor de uma maneira errada. Você não precisa numa festa ficar tomando, caindo, tirando foto,
se vai numa festa, fica bêbado. Se fica bêbado, vai treinar o dia seguinte.
Ele não pode apoiar o pé no chão. Mas deixa eu só concluir. Mas ele pode, porque ele apareceu na visita pra CBF.
Sem muleta
e andando tranquilamente. Então a gente viu que ele já tá melhor.
Mas como é que divulgam que são 40 dias pra ele voltar a treinar fisicamente, que ele não pode...
Então é mentira o que falaram. Uma coisa é treino, outra coisa é você andar, pelo amor de Deus. Uma coisa é você forçar e outra coisa é você...
Você acha que ele foi na festa e ele não vai dançar?
Espímpolo, eu acho... Espímpolo, eu espero que ele...
Ele foi vestido com qualquer pessoa.
Não sei. Ô, Fausto, ele apareceu de muleta numa festa. Agora, qual é essa festa?
Eu sou muito favorável a isso. Coloca um gestor. Pra ele é bom isso. Pra ele, mas até pra uma relação com pai e filho, isso é positivo.
Mas isso tem que partir dele. Você acha que o staff dele vai falar isso ou coloca um gestor? Não, mas... Porque aí eles perdem o emprego, eles perdem a boca, Fausto.
Não, mas não tô falando de staff, é um gestor ali, ó. O amigo vai continuar sendo amigo. Se amigo é amigo, vai continuar sendo amigo. O pai vai continuar sendo pai, vai continuar estando do lado.
Tem que partir do Neymar,
você isso. Colocar um cara pra cuidar, claro, da sua carreira.
Partir do Hamilton.
Da vida pessoal. Tô falando da carreira dele. Isso é positivo, isso é bom. Entendeu? E eu torço muito pro Neymar, eu nunca fui contrário ao Neymar, torço pra que ele dê a volta por cima, dentro de campo, na bola. E jogando pelo Barcelona, eu acho que a possibilidade disso acontecer é enorme, porque lá ele arrebentou mesmo. Ele escolheu, e ele sabe, ele tá dando declarações, que ele escolheu algo errado, ele não fez o correto de ir pro Paris Saint-Germain, pelo nível do campeonato francês, pelo nível do time que não ia ser campeão de Liga dos Campeões.
Mas disseram então, aqui que ele era maior que o PSG. Então, mas, inclusive, mas, este senhor
mas,
aqui.
Mas ele é maior que o PSG.
Mas todo mundo tá sujeito.
É por isso.
Imagina o Neymar ouvindo isso. Mas você é maior que o PSG.
Mas ele é maior que o PSG. É difícil. Tanto é maior que o PSG. Tanto é maior que o PSG.
Você é maior que o PSG, Neymar. O cara se acha o rei da cocada.
Mas ele é maior que o PSG.
Ele se acha o rei da cocada, meu.
Você acha que ele não é maior que o PSG?
Ninguém é maior que uma entidade.
Ué, se tiver alguém com maior...
O que é o PSG, Flávio,
como é que você quer corrigir o Neymar falando isso pra ele? Você é maior que o PSG.
Eu não quero corrigir nada. Eu não sou pai dele. Não é problema meu. Problema dele.
Não, mas ele não é.
Pra minha vida dele, ele quer ter gestão. Que texto, não é problema meu, tem nada a ver com a vida dele.
Você tá contente com o Neymar assim?
Pra mim, tanto faz. Sou comentarista esportivo. Pra mim, tanto faz.
Você não tem nenhuma crítica a fazer sobre o Neymar?
Eu não tenho nada com a vida dele, pouco me importa. Tanto faz.
De campo.
Tanto
faz. O que ele tá fazendo?
Nada, tá machucado.
Mas mesmo
teve 10 contusões. Teve 14 contusões. O que vai fazer? Tudo por porrada.
É normal isso?
Tem 14
contusões. É normal.
É normal.
O Messi tem tanta contusão assim?
O Messi não toma tanta porrada.
Ah, o Messi não toma pancada?
Porque o Messi, pela maneira que o Messi joga, ele solta a bola mais rápido. Imagina, e é menos sujeito à porrada.
O Messi apanha todo o jogo.
Não apanha, ele toma menos porrada porque ele é mais rápido.
O Neymar que aprende a jogar mais rápido.
E o Neymar, ele teve a perna, praticamente ele foi assassinado por aquele vagabundo que pisou no pé dele, aquele imbecil, Zanzi, qualquer coisa aí. O cara estourou o pé dele propositadamente.
Você não vê o Messi apanhando?
Não vejo, mas
o Messi só pula das
faltas. Outra coisa, é outro tipo de... Até pela maneira
que o Neymar joga. Apanha.
Até pela maneira como joga.
O Rooney apanhou na carreira?
Não sei.
Eu tô falando,
o jeito de jogar do Neymar, que é provocativo, vai pra cima, tá mais sujeito a isso. E ele se machucou por porrada. Ele tomou porrada, ele foi quebrado pelos caras. Foi quebrado na Copa por aquele cara.
Agora ele se machucou sozinho.
Por aquele cara da
Zuniga lá.
Do Zuniga. É. Depois ele foi quebrado duas. Quebraram o pé dele, pé quebrado. E agora foi uma condição muscular. Até porque você tá desequilibrado. Você não consegue jogar. O cara não joga, ele tá sem jogar com regularidade há muito tempo.
Todos os acima da média apanham.
Mas quando o cara tem uma fratura,
é
uma fratura grave.
O que eu acho?
Agora, isso não é problema meu. Vai onde ele quiser. Não tem nada a ver com isso.
A gente devia estar falando dele aqui, marcando grandes gols, fazendo grandes partidas.
Amanhã sendo.
Infelizmente,
o
noticiário desse rapaz nos últimos tempos, vem sendo noticiário.
Mas aí é diferente. O problema é que o Brasil não tem nada. Aí o Brasil não tem jogador, não tem nada. A Copa América, o Brasil passando.
Não podemos criticar.
O Brasil passando. Não, pode fazer.
Mas
é problema seu.
Não tem nada.
Problema de cada um. O Brasil não tem nada. A seleção brasileira amanhã
não tem, nada,
não tem importância nenhuma. Claro que o principal tema do programa é o quê? A festa junina do Neymar. Vê como a seleção brasileira é insignificante. Veja como a seleção brasileira é insignificante.
Você elogia foi o primeiro toda tema hora esses jogadores que estão na seleção brasileira.
É sugestão do torcedor.
Você não elogia? Quando os caras
estão coadjuvantes. Estou falando em termos de Neymar.
Não,
o Neymar é mais importante que esses caras todos. Tanto que o principal. O Brasil joga amanhã. É quarta de final, né? Da Copa América?
Sim, quartas.
Qual foi a abertura do principal programa de debate
do nosso ouvinte?
Qual foi a abertura?
Não,
o Neymar,
não,
qual o dia? Qual o dia? Qual o dia que não se fala do Neymar? Aqui em todos os programas esportivos.
Mas quanto tempo você não fala de grandes bola, apresentações?
De gol. Porque ele não joga, né?
Deixa eu só falar uma coisa. O cara que vai pra uma balada, enche a cara, como ele mesmo admitiu. No caso da menina lá.
Tô muito louco,
enche a cara. Esse cara, a chance dele começar a se perder é grande. Uhum. Eu tenho uma opinião diferente da sua. Eu não acho que o Neymar é esse gênio e não acho que a seleção é essa porcaria. Não, peraí. Tem grandes jogadores na seleção. O Alisson é campeão europeu. O Firmino é campeão da Europa agora.
Coutinho é ótimo jogador.
Coutinho é um grande jogador.
E nós falamos do Neymar.
Todos os programas em todos os lugares fala do Neymar. Daniel Alves campeoníssimo. Uhum. A zaga nossa é uma das melhores.
É a mais valiosa a seleção. Uma das melhores do mundo. A seleção brasileira é a mais valiosa do mundo.
Então, uma das melhores do mundo, a zaga brasileira.
É só pegar aqui na
estatística. Nós temos uma grande seleção. Temos sim. É que nós estamos aí entre as cinco melhores seleções do mundo.
Isso é verdade. Isso
tem dúvida.
Isso eu concordo.
Você tem aí N seleções no mundo, você coloca a brasileira entre as cinco. Com ou sem o Neymar?
Entre as cinco. Eu já tenho dúvida.
Não, com o Neymar, por exemplo, Copa América nunca ganhou.
Uhum.
Nunca ganhou a Copa América.
Também é não. Com maior cobertura de jornalistas nos treinos da Copa América.
Com
a Copa América é com o maior
Neymar
número de, claro, de jornalistas cobrindo.
Sim. É no Brasil?
Não, estrangeiro.
Não. E a importância é grande. O pessoal falou.
Se você fizer,
não, o pessoal falou
de Brasil.
O pessoal falou de
A Copa América tem duas seleções, Brasil e Argentina.
E a bobagem que falaram de público, gente. Você viu a média? 39 mil pagantes de média.
Não.
Opa. A média foi menor que essa.
Não, 39 mil pagantes a média.
Não. A média foi 20 e poucos mil pagantes.
Ontem eu
a
vi. Média. Ontem, foi ontem, quer ver? Ontem eu vi 39 mil pagantes.
Foi o jogo, 39
enfim,
foi.
Enfim, nós temos aí o Uruguai com uma bela seleção. Temos
público na primeira fase, pelo valor do ingresso.
Temos a Colômbia Suárez, com a seleção ajeitada. Os grandes jogadores do mundo estão aqui. Eu tenho opinião totalmente contrária do Flávio, porque eu acho que o Copa América é muito importante e muito legal.
Eu também, eu gosto.
Muito gosto do Copa América.
Muito
mas
bacana.
O nível técnico é baixo.
Aqui, ó, a média de 25 mil pagantes.
Eu não tô decepcionado com o nível técnico dessa Copa América, não.
Muito fraco.
Não,
o único
não
time que jogou bola dele
não,
então,
foi o melhor jogador da Europa estão aqui.
E Nilson, com o Neymar, o nível não estaria muito acima, não, com a bola que ele tá jogando. Com o Neymar não teria melhorado, não.
Mas como o nível técnico é ruim, os grandes jogadores da Europa estão aqui.
Pois é, mas não tem... Mas o Messi da Argentina é o Messi do Barcelona?
Não, claro que não. Os grandes jogadores da Europa
estão na Copa América. Não tem time, não tem estrutura. O Paraguai começou agora, a Colômbia começou agora, o Brasil perdeu seu principal jogador, a Argentina não
vinha jogando nada, Flávio, o Neymar dos últimos dois anos, é isso aí.
A Argentina não existe.
O problema do Neymar...
A Venezuela...
O grande passo atrás Paraguai que o Neymar deu na carreira foi jogar na França. Tecnicamente regrediu. Sim. Ele não é o mesmo jogador.
Ele errou.
É o mesmo jogador do Barcelona?
Claro que não.
Então, um retrocesso. Pô, cara, acorda. É hora de aproveitar esses 3-4 anos de físicos. Tô falando sério. Fisicamente morre. Depois de 31 anos de idade, a gente sabe. Isso é científico.
Zé Roberto não morreu, não.
Ah, mas é caso à parte. Tem exceções. Eu tô falando da regra. Fisicamente, o cara tem uma grande regressão.
Ainda mais ele que
e ele pique, precisa, né, dessa explosão, dessa finta, de ir pra cima, de pintar. Isso é 3-4 anos que ele tem. Não tem mais que isso.
E 14 se continuar ele quebrar o pé dele, vai ser mesmo.
Não, mas peraí.
O cara quebra,
não, mas aí,
quebra
peraí.
O pé
no mas se ele não colaborar com ele, você viu outros jogadores assim. Eu pego o Sócrates como exemplo, porque o Sócrates é uma coisa que foi muito próxima a
Sócrates gente. Nunca foi atleta.
Então, por isso que eu tô dizendo.
Nunca. O Sócrates era meu amigo, adorava e adorava.
Por isso que
Sócrates.
Eu tô dizendo.
O Sócrates, ele nem se preocupava em ser atleta.
Qual é o problema?
Sócrates nunca
mas
treinava.
Mas qual foi o problema do Sócrates? Manguaça?
Sim.
E se o Neymar entrar em manguaça?
Ô, louco, mas aí é muito diferente, né? O Neymar por Sócrates.
Tomara
é
que não.
O Sócrates, ele tomara era médico que tomava
mas
todo.
Tomara que não. Tomava pra caramba.
Tomara que não.
A carreira dele.
O Adriano.
Olha a diferença.
Não, não sai até.
Tem que tomar cuidado.
O Neymar é maluco por treino. Ele tem uma academia na casa dele pra treinar. O Sócrates não treinava.
Ele não treinava nem no Corinthians.
O Adriano nunca treinou nada.
Ele tava lá em Paris, quando recebeu o Casamor, falou que ele tá muito louco de bebida. Se ele fizer isso todo dia,
não dá pra fazer qualquer pessoa.
Por isso que eu tô precisando. Ele precisa, não é um cara que dê tapinha nele e fale que ele é gênio. Ele precisa agora um cara pra corrigi-lo nesses 4 anos.
É, mas ele pode perfeitamente
ele
um dia ou outro estar, eu que não bebo nada, o cara pode um dia ou outro.
Ele precisa. Se ele não tiver esse cara, o rendimento dele que ele terá nos 4 anos será, pode ter certeza, 60% a menos do que ele poderia render.
Pode ser.
Se ele tiver esse cara que cuide, ele se cuide nesses 4 anos, ele pode atingir o ápice de 100% daquilo que ele pode render.
Pode
então é isso que ele tem que pensar agora.
Por quê?
Pra que voz a gente
pode
falar dele marcando
gol? O Ronaldinho Gaúcho simplesmente abandonou a carreira. O Pato simplesmente resolveu ter sogros famosos.
Ah, isso tá bom.
Nós estamos falando de um cara que tá aí. É problema do cara. O cara faz o que ele quiser. O Ronaldinho
tava
no auge. Aí 3 anos ele falou, deu. Porra, começou aí jogar gordo, foi pro Milan, ainda ganhou aqui no Atlético.
Mas antes disso ele foi campeão do mundo, foi o melhor jogador do mundo. O Neymar não foi nada disso aí.
E daí? É problema do
cara. Se jogasse bola, eu teria esse sonho de ser campeão com a seleção.
Então não questione os outros de criticarem. Porque eu vejo toda hora.
Não, eu não tô falando de você.
Eu vejo toda hora ele criticando, porque os outros criticam ele, porque a imprensa pega no pé dele e o pai dele é a mesma coisa. Não,
a imprensa que a imprensa pega no pé dele, pega.
Todo mundo
tanto
fala
é que amanhã, então... amanhã é uma quarta de final de Copa América e nós estamos falando do pinhão da festa.
Só pra você falar.
Briga
do mesmo jeito.
Família.
Do mesmo jeito que ele pode fazer o que ele quiser, a imprensa pode fazer o que ele quiser.
Tá no pacote.
Então ele não tem que mais reclamar.
A única coisa é que Uma vez, vamos contar uma história pra vocês. Uma vez, eu cheguei, gozei a Portuguesa. Porque a Portuguesa jogou de preto num sol de 100 graus no Canindé. Ela era mandante, estreou a camisa preta. Pô, com 10 minutos de jogo, os caras estavam tudo. E eu dei uma gozada nele. No dia seguinte, sai no site da Portuguesa, os caras me esculhambando. Gozou a Portuguesa. Tá? O cara pegou e falou assim pra mim: pô, você não vai responder? Eu falei: claro que não. Eu gozei os caras e os caras me esculhambaram. Ok, beleza. Então, ele faz o que ele quer, a imprensa fala o que ele quer e ele fala o que ele quer, acabou. Por que ele tem que dizer, ah, obrigado, imprensa?
Não,
ele fala
assim,
os caras pegam no meu pé e me enchem o saco.
Ué, mas, pronto, mas a gente não estaria enchendo o saco, o que eu tô falando é
o
seguinte:
a gente não estaria
se ele estiver jogando bola, Flávio.
Mas ele faz o que ele quiser
se ele
da vida dele.
Bola, ele ué, mas essa é a nossa função, ué, é analisar o futebol. Se não tem futebol.
Mas se não tem futebol dele.
Quando vai na festa junina,
mas como é que
nós vamos
analisar?
Não.
É o comportamento, Flávio.
Falta de futebol.
É o comportamento, Flávio.
É igual você, Flávio.
Você não veio trabalhar hoje.
A gente analisa o Messi que tá jogando.
Você não veio trabalhar. Flávio, você
não joga.
Flávio, nós somos o quê? Nós somos analista de festa?
Não.
De pinhão,
é o conjunto, Flávio.
De futebol.
Você não veio trabalhar hoje, Flávio.
Eu acho que tudo
você tá sem voz hoje. Você tá sem voz hoje. Você não veio trabalhar. Aí a emissora vê nas suas redes sociais você até 8 da manhã num karaokê, bebendo copo de gelo, uísque e tal.
Sei.
O seu chefe não pode analisar. Pô, o Flávio hoje alegou aqui que não pode trabalhar porque tá sem voz, mas ontem ele tava até de madrugada bebendo gelado. Tal. O cara não se cuidou.
Sim.
Ah, ele não tá analisando o comportamento do Flávio como jornalista. Mas você não se cuidou.
Sim.
Tá no pacote, Flávio.
Esse é o chefe dele.
Ah, o Neymar não se recupera porque tava chuvado.
Agora vamos lá.
Tá no pacote, cara.
Agora vamos lá. Uma festa junina e um aniversário de um cara.
E se você reclamar de dor no pé?
Você acha que isso não é procurar alguma coisa pra encher o saco do cara?
Neymar, hoje você vai pro campo trotar. Pô, tô com dor no pé.
Mas ele fez isso?
Não, estamos fazendo um exercício aqui, é uma suposição.
Nunca soube que o Neymar faltou no treino, se atrasou em treino.
Não,
os caras falam que ele
não. Flávio, ele chegou de muleta no carnaval, chorou, aí a internet flagrou imagem dele sambando, esqueceu a muleta. De uma hora pra outra, a muleta sumiu.
Sim.
Foi eu tô mentindo.
Lá, sei, não, você viu? Foi fazer a dança da bundinha lá no
Flávio. A muleta sumiu.
Peraí, isso aí foi
assunto. Essa questão do carnaval é o que você falou aí. O chefe pode e tem direito de fazer isso. Isso questionaram ele lá.
Lá na França? Cadê a muleta?
Lógico que questionaram. Ele tinha pedido liberação porque ele tava se recuperando.
Ia fazer vídeo aqui.
E ele tava lá dançando até o chão. Você entende o quê? Que o cara, se tem condições de agachar e dançar, o cara tem condições de ficar aqui se preparando e caminhando no campo, que seja, o que o chefe mandar.
O chefe é o que eu acho o seguinte, que se
você também não engolia se você seu funcionário.
O cara, vamos dizer essa história do carnaval, que eu acho que ele tava lá num camarote, ok, sem problema.
Mas, ele
pediu
liberação.
Claro que ele é o Neymar. Como nós não temos, vai pegar quem? Vamos fazer um programa,
Flávio,
aqui discutindo sobre quem? Sobre o
Coutinho.
Vamos discutir sobre o Cebolinha. Não dá.
Então tem que falar do Neymar.
Calma,
que o Cebolinha pode ir pra Europa, você vai mudar o discurso.
Você
vai mudar o
senhor falava do Cueva no São Paulo.
O senhor metia o pau no Cueva no São Paulo. O senhor chamou o Cueva de pinguço.
O que é Cueva?
Por que o senhor não usa o mesmo argumento para o Neymar?
Porque um é jogador e o outro não é.
Porque o senhor é um lambe-saco do Neymar.
Simples. Porque um é jogador e o outro não é. E outra coisa, eu não falo todo dia do Cueva porque o Cueva não me dá audiência, não significa nada. É melhor pro Cueva que
eu
fale dele.
Dois pesos e duas medidas.
É melhor pro Cueva que eu fale dele do que eu falo dele. Rende mais pra ele. Olha, o Flávio Prado,
o cara tem que ser profissional. Ou o Zezinho
ou o Neymar. O Flávio Prado, da importante Jovem Pan, falou de um Cueva qualquer. Agora o Neymar é o contrário. Não. O Neymar traz audiência.
É que o Neymar pode. Hashtag me engravida.
É melhor.
Ok, amigos, de volta com o Esporte em Discussão. Pedro Marques, repercussão da nossa primeira conversa. Opa. E vamos para um outro tema, né?
Vamos lá então, Flávio, tá aqui a galera participando e esse é um tema polêmico, Neymar, né? A galera gosta de interagir aqui nas nossas redes sociais, sempre usando a hashtag Esporte em Discussão. Tá aqui o Décio Rodrigues Júnior. Ô Flávio, aproveite essa grande oportunidade e admita que o Neymar está errado em tudo o que fez até agora. O Décio tá pedindo...
Chupa, Flávio, chupa!
Ó, Décio, pede um abraço do Flávio, né?
Abraço pedir... só no Neymar,
Flávio. Não vai pedir coisa impossível, né? Ou você vai...
Hashtag me engravida.
Porque eu não concordo com ele. Respeito, não respeito também, mas faz de conta que eu respeito a opinião dele. Estranho. Faz de conta que eu respeito a opinião. Não respeito. Mas faz de conta que eu respeito e ele fala o que ele quiser.
Aqui o ouvinte sempre tem a razão.
Não, vai te catar. Não tem nada. Tem um monte de ouvinte tonto.
Só para deixar claro uma coisa, o Jean Antônio. Ir para uma festa não é a mesma coisa que correr 11 quilômetros em uma partida de futebol. Fez certo o Neymar em esfriar a cabeça. E também o
assinado Dona Nadine.
Paula. A seleção brasileira é ampla favorita no jogo contra o Paraguai e tem
narro,
como
Pedro,
obrigação ser que campeão da Copa América por aqui. Ser disputada aqui no Brasil. Mas até agora a seleção enfrentou um time com um ataque de peso, escreve aqui o nosso Anderson de Paula, querendo saber dessa partida que vai ocorrer aí Brasil e Paraguai, Paraguai e Brasil na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O Nilson César vai narrar aqui na
Pan. Meu pai, pai.
Ai meu Deus.
Vai nessa.
A última vez que o Paraguai jogou contra o Brasil, ele eliminou o Brasil.
Duas vezes.
Lembra daquele chute do Elano?
As duas
na cobrança de pênalti?
As duas últimas.
Foi contra o Paraguai, ele isolou a bola.
Foi quando
né?
o Paraguai chegou na final sem ganhar um jogo.
Foi.
As duas últimas.
Balsa.
Nós perdemos no
Balsa. Não era. Tô falando do time estilo
Balsa. Nós perdemos nos pênaltis duas vezes pro Paraguai. Nos dois últimos confrontos, né?
O Pato tava nessa seleção.
Esse
aí, né?
Esse time do Paraguai de agora é um time em formação.
Faz os anos mesmo.
O
Berizzo.
O Berizzo assumiu em
fevereiro. Um foi 2015.
Oito
outro
jogos.
Eu não lembro.
Tem oito jogos que ele assumiu a seleção do Paraguai. Então, quer dizer, o Brasil tem tudo pra ganhar do Paraguai. Como pode empatar perdendo um pênalti?
Ah, vá! Como é que é? Pode ganhar?
Não, olha não só!
Agora...
A única coisa que eu não vejo é a possibilidade de perder o jogo pro Paraguai. Por isso que eu tô dizendo, como empatou nos últimos dois e perdeu em pênalti, né, pro Paraguai, pode de novo.
Ah, mas é decepcionante.
Pode empatar. Pô, você já viu a defesa do Paraguai? É forte.
É.
O Gatito Fernandes.
Muito bom goleiro.
Aliás, pega pênalti como poucos, hein?
O Gatito
pega
é muito bom goleiro mesmo.
Poucos. Muito bom goleiro.
E agora já teve interesse no Gatito,
a
né?
A zaga, na minha opinião, é a melhor da Copa América. Com o Gomes, Palmeiras, Gomes. O Gomes e Balbuena.
Oh. Tem outro, aquele Júnior, né?
É, o Balbuena não jogou titular absoluto,
tá
né?
Tá jogando esse Júnior, Gomes, né? É muito bom também. Então,
tem,
tirar o lugar do Balbuena, que é belo,
um belo jogador.
Você
tem Jiménez e Godinho, do Uruguai. Você tem o Gomes e o Balbuena, ou então esse outro que tá no lugar
o
dele.
O Mina, que o Mauro fala que era o melhor do mundo.
É, então... Você tem bons jogadores no Paraguai no sistema defensivo e o Paraguai historicamente fica na...
Mina na Colômbia, grandão.
O Paraguai historicamente é pau, chegar junto e defesa.
Ainda bem que nosso menino não tá, né?
Dizem tomar que pau, com o Berizzo não, porque deu um técnico que gosta de atacar.
Mas ainda assim é bola longa, não deu pra fazer muita coisa. É. Né? Fechado, bola longa, não faz gol,
tem
não
lá o Derlis Ortiz, o Derlis Gonzalez, que é um bom jogador.
É um bom jogador.
Tem caras na frente que vão preocupar. Eu não acho que é molezinho o jogo, não. Eu acho que
Feira
é um jogo...
doce? Faz tempo que você não
fala. Eu acho que é um jogo duro.
Feira doce, faz
tempo. E tomara que não vá para pênalti.
Agora,
porque
uma
o
coisa.
Goleiro dos caras é um goleiro especialista
e
em pegar pênalti.
Pô?
E o não, mas Alisson. O Bonitão não tem a mesma especialidade do Gatito. Não,
e tá com rosáceas.
Tá com não, as
mas
bereba.
Aí... Não,
isso
aqui não é perfeição.
Não, as bereba que o Mauro Beto não gosta mais.
O pessoal tá falando do estado do gramado.
Só o Morumbi não foi criticado.
A Arena do Grêmio em Porto Alegre.
Também não.
Na pequena área foi.
A Arena do Grêmio em Porto Alegre, não é de hoje. O Renato Gaúcho, aliás, aproveitou essas reclamações e falou: você tá vendo como eu não tô reclamando à toa?
Tá tendo show lá, Fausto?
Não, acho que não, ele sempre reclamou do gramado, cara, da Arena do Grêmio. Renato Gaúcho.
E nós estamos partindo do propósito de um time atacando e um time se defendendo.
E aí reclamaram,
é mais fácil destruir no campo ruim,
né? E aí o professor Tite reclamou. Falaram que iam dar um jeito, mas acho que também não vão fazer
Messi
milagre.
Reclamou.
O Messi perdeu um gol. Na verdade, é duro a gente criticar o Messi, porque...
Ah, mas ele não perdeu.
Na imagem dá pra ver direitinho.
Na imagem dá pra ver a bola quicou.
Então, eu acho assim...
Se o Messi errou desse jeito, alguma coisa
uma das coisas que
ou é a bola ou é o chão.
Flávio, eu concordo muito com o que o Flávio pensa, e é verdade. O palco do jogo é um péssimo estádio. Na Arena do Grêmio, Arena em Salvador, a mesma coisa. É um estádio maravilhoso, como a Arena do São
treinar no Pacaembu, não tem sala para os caras fazerem entrevista, não tem chuveiro.
Os estádios do Brasil. Os estádios
foi um erro deles, viu?
Os estádios no aquecimento.
Não souberam mexer, Flávio.
Não souberam mexer,
Flávio.
Tudo bem, mas os caras caíram no banho frio. A seleção brasileira.
Mas não souberam mexer.
O Felipe Luiz não sabia mexer na torneira.
Burrinho, burrinho.
Tinha que ter.
Até eu sei que deixar um tempinho lá para aquecer.
É solar, né?
É gás. Tem que deixar um tempo para aquecer. O jogo contra o Paraguai vai ser muito diferente do jogo contra o Peru. O Peru...
Mais uma opinião? Brasil e Paraguai agora?
O Peru cometeu um grande erro de querer partir para cima da seleção brasileira. Foi muito burro o Peru.
Ah, mas o goleiro foi.
Não, mas foi muito Galesse, burro. Que jogar partir para cima. Quem partir para cima da seleção corre risco de tomar uma paulada.
Se entregou ali.
Corre risco de tomar uma paulada.
O goleiro foi muito
mal. E o Paraguai não fará isso amanhã.
Os jogadores têm habilidade, é óbvio. O time brasileiro tem habilidade.
Jogo chato, jogo duro, jogo difícil. E olha, vai ter que jogar bastante pra passar.
Eu queria colocar uma situação com vocês. O Everton Cebolinha era um jogador desconhecido, né? Era um jogador desconhecido, jogador que joga aqui no Brasil.
Eu só tô esperando ele ir pra Europa pra mudar o discurso
dele.
Mas
ele vai mudar, lógico.
Aí o Flávio vai mudar completamente.
Ele vai evoluir.
Há uns dois dias atrás, o Flávio falou o seguinte: como que é? Nós dependemos de Cebolinha.
Que é ridículo.
Espera o Cebolinha pisar.
Sabe quem tá de olho, Flávio?
Mas é óbvio.
Cebolinha!
Mas é óbvio.
Você sabe quem tá de olho, Flávio? Você sabe quem tá de olho? PSG.
Mas sabe, aí é não,
a frente do PSG. Pra trocar o Sassi
pelo Cebolinha. A pergunta que eu quero fazer pra vocês é o seguinte: ele era um jogador completamente desconhecido. E aí ele fez dois gols do mesmo jeito. Corta pela direita e bate. Agora ele deixou de ser um jogador desconhecido. E tem o técnico, o Berizzo é um cara acima da média, o cara que já trabalhou na Europa. Só, coitadinho, teve um câncer, teve que voltar pra se cuidar e tal. Mas é um cara que enxerga muito futebol. Tanto que ele fez uma marcação no Messi espetacular quando ele disse: o Messi não se marca. Você marca o setor, não tinha que pegar a bola nele. Então ele segurou o Messi. Vocês acreditam que o Cebolinha vai ter espaço pra fazer o que ele faz?
Flávio. O Onion Rings, porque agora ele é importado, né?
Não, vocês acham que vai ter?
Não, Flávio, você tá falando agora da mesma jogada, mas assim, vamos voltar no tempo. E eu acho que é um jogador muito mais completo do que o Cebolinha, na minha opinião. Jogou a carreira no lixo por um monte de fatores aí. Quem? O Adriano. O Adriano, você lembra da jogada do Adriano? O Adriano também era assim. O Adriano tinha uma jogada, o Adriano limpava e batia. Né? Não, mas era muito uma jogada. Ele, não, por isso que eu tô falando, ele tem mais condições. Não tô comparando Adriano e Everton, não é isso. Eu lembro da jogada do Adriano. O Adriano puxava, limpava pra aparecer e enchia o pé. Era sempre uma jogada.
É o giro.
O cara vai ganhar muito mais indo pra Europa, porque ele vai aprender muito mais coisa. É um jogador novo de 23 anos, né? Jogador que tem condições de evoluir. Então, quer dizer, eu só não sei se essa escolha.
O Everton, especificamente amanhã que eu tô falando, especificamente amanhã. É provável que ele seja marcado.
Presta atenção no Everton, é um jogador muito inteligente taticamente. Pode prestar atenção. Ele é um jogador inteligente taticamente.
No momento ele é o melhor da seleção.
Ido no estádio, a gente vê bem isso. A
posição,
movimentação tática dele. O que que ele faz? Ele percebe o jogo com uma facilidade enorme. É um jogador que procura. Esse cara vai evoluir muito.
Polimento,
muito. Esse cara, quando for para um grande time e tiver um grande treinador numa grande equipe europeia, vai ser um destaque. Pode escrever que daqui uns dois, três anos. Ele será um grande, porque ele chuta muito bem,
de média
distância. Ele tem uma visão de jogo.
Se não tiver visão tática, o cara não consegue.
Ele tem uma visão de jogo muito inteligente. Ele se posiciona, ele sai de marcadores. Ele é veloz.
Velocidade, cara que quebra a defesa é útil.
Ele tem fome pra jogar bola.
Isso é útil em qualquer setor.
Sabe o cara que gosta do jogo?
Ele tem fome pra ir pro gol.
Ele gosta do jogo.
E a Europa tá cada vez mais trabalhando o caos ofensivo. Principalmente o Ajax. Aqui atrás tudo posicionado, aí ele libera o caos ofensivo, que é pra tirar os ônibus, né, que os caras vão pondo na frente, só que é um caos que se repõe rapidamente. Isso aí, pra ele é um jogador que pode ajudar a quebrar
caos ofensivo. Eu acho que na seleção brasileira, brasileira, com a inteligência tática dele, e o Tite, se não for aqueles teimosos, né, ele é teimoso, mas se ele quiser utilizar bem o Cebolinha, ele pode utilizar Cebolinha e Neymar. Cebolinha de um lado?
Não dá.
Ou se dá. Ele é muito inteligente taticamente.
Ele joga no mesmo lado do Neymar.
Cebolinha jogando pro lado direito, né? O Neymar jogando pelo lado esquerdo.
O Cebolinha é destro, ele pode ir pro fundo, mas aí muda a característica dele.
Ele pode.
Ele que mudar pra ir no fundo. Jogou nenhuma vez do
outro. Sabe o que ele faria?
Quando o Neymar voltar,
sabe a função que fazia o Robin? Na Holanda? ele pode fazer essa função.
Ele não faz,
Nisso? Pode, ele pode. Ele é
inteligente. Já perguntaram isso
pra ele. Mas ele é inteligente taticamente pra fazer isso.
Pô, então, Neymar, sabe o que eu acho que nós perdemos só, Flávio? Richarlison. Do jeito que eu vi ele saindo pra curtir com a família lá o resto da folga lá, antes da representação da seleção, você percebe no semblante do jogador, tipo. Dancei, o outro aproveitou.
Pode desperdiçar o cara desse. Ele é muito novo, ele tem muita competência. E ele é um cara que não
perdeu
sente.
O que eu digo na Copa América. Entendi.
Não, mas ele é um jogador ele que ele sentiu ele se sente muito à vontade em grande equipe. Mas uma liga muito gol. Forte. Sentiu. Ele é muito bom.
Ele acusou o gol. Ele acusou o gol.
Ele sentiu. Mas não o Richarlison, o David Neres.
Mas ele não pode sentir nem o David Neres. Mas na Copa América, o Richarlison. Que deveriam entender que é um começo, é um ciclo novo de seleção brasileira.
Principalmente o Richarlison.
Então, eu gosto muito do David Neres. Mas
o David Neres é muito garotinho assim, e tal, mas ele é muito garotinho. Mas o Richarlison é um jogador que tem que se aproveitar
se você fizer uma projeção para a Copa 2022, nós vamos ter um poder ofensivo
forte. O problema muito é defesa. Forte. Defesa.
Ofensivo vai ter muita forte. Gente. Olha, Neymar, Richarlison, David o Everton. David Neres,
Rodrigo, Pedro, como é que vai estar?
Vinícius Júnior.
Rodrigo.
Vinícius
Pedro, como é que vai
estar? Rodrigo, que vai ter Moura, dois, três anos da Europa.
Lucas Moura.
Lucas, não, tô dizendo
Lucas, acho que não dá
Não dá mais.
Será que
mas
não?
Então, olha as opções. Firmino, Gabriel Jesus.
Antony.
Claro. Vai ser duro pra escolher.
Vai
ser duro pra escolher.
Vamos pra mais um intervalinho?
Gente boa vai ficar de fora da Copa.
Leira faz daqui a pouquinho a última atividade antes da partida diante do Paraguai nesta quinta-feira às 21h30 na Arena do Grêmio, jogo válido pelas quartas de final da Copa América. Esse treinamento aconteceria no estádio do Grêmio, mas devido às condições do gramado, a última atividade vai acontecer no CT, né? No CT, portanto, não mais na Arena do Grêmio. Casimiro é desfalque, levou o segundo cartão amarelo diante do Peru. Fernandinho ganhará a oportunidade. Ele que se recuperou de uma lesão no joelho e vem treinando normalmente. Everton, Cebolinha e Gabriel Jesus também permanecem na equipe. O provável Brasil tem Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Felipe Luiz, Fernandinho, Arthur, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, Everton, Cebolinha e Roberto Firmino.
Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos.
Minas Gerais.
De volta com o Esporte em Discussão, Pedro Marques, o que estão falando os nossos ouvintes e telespectadores via canal do YouTube?
Ah, os nossos ouvintes, também os telespectadores, estão aqui usando a hashtag Esporte em Discussão no Twitter. Corre lá, hashtag Esporte em Discussão, pizza. Mande o seu comentário, o seu palpite com a nossa hashtag Esporte em Discussão. Faça que nem o Thiago Oliveira. Ele escreveu aqui, ó, o que está faltando nessa seleção do Paraguai para marcar gols e, enfim, Romero passar... E passar pela seleção é o Romero.
Nossa senhora.
É o Romero aqui.
Olha, não tem essa discussão.
Ontem foi a discussão. O Leonardo Tava Silveira. Demorando. O David Neres não deveria ter saído da seleção brasileira. E também por aqui, Flávio, a galera tá comentando uma notícia importante. Inclusive, a CBF confirmou que o Campeonato Brasileiro de 2020 não terá uma pausa para a Copa América. E aí, o que vocês acham? Os clubes vão sair prejudicados mais uma vez ou nem tanto?
Eu acho que não tem problema nenhum. Tiveram dois.
Tem muito a ver a Copa América ser no Brasil.
É,
né?
Não, dois jogadores do Brasil. Fagner e o Cássio, é isso? Mas, e o Everton, três jogadores. É, o Everton, se não tivesse na seleção nesse momento, seria um problema sério. Mas eu não vejo problema nisso, não. Sinceramente, eu acho que o único torneio que você. Eu acho que o único torneio que você tem que parar de vez é a Copa do Mundo. Copa do Mundo você tem que parar. Claro. Copa América, eu não vejo problema nenhum.
Eu também não, não sei o que vocês pensam.
Não, mas aqui no Brasil ficou normal a parada.
Ah,
né?
É, sim.
Porque era aqui,
estrutura. Tá todo mundo
envolvido. Mas em novembro, a Copa vai cair
no final novembro, do ano, né? Novembro. A Copa do Mundo,
A Copa do Mundo vai cair no ano
do calor, né? Tem que ser no inverno.
Deixa eu ver a data do ano que vem aqui, ó.
Não, estão falando de Copa América, gente.
Então, a Copa do Mundo no ano que vem cai no final do ano. Vai também...
Copa do Mundo 2022 cai no final do ano. Dizendo,
a próxima ano Copa que vem, atrapalha também, certo? E a Copa América, se também começar a avacalhar calendário...
A Copa América, aí... ela tem, ela vai ser bisada, né? Pra depois entrar de 4 em 4 anos no meio das Copas do Mundo. Pra bater junto
de 12 de junho a 12 de julho. Tá? É, Argentina então, e Colômbia. E
depois é só 2024.
Daí a gente caiu.
Fica igual a eu.
Virou avacalhação por causa do aniversário, né, Flávio? De Copa América, né? De ter.
Estados Unidos teve também.
Porque Copa América tinha que ser um negócio. Sempre assim, né?
Eu também acho.
Aí começa
ela vai ser de 4 em 4.
Sim. É. Tem 2020 e depois é de 4 em 4.
Isso se não inventarem edição.
E a Colômbia vai sediar.
Colômbia e Argentina.
A parte decisiva da competição será na Colômbia, né? A Argentina vai ter um início junto com a Colômbia e depois a parte decisiva da competição.
Foi o que eu li também, né? Que ia ser a parte decisiva.
E assim, sendo junto com a Euro, para tudo.
É isso aí. Porque
para tudo. E aí você tem duas grandes competições acontecendo simultaneamente, né? Lá e cá, todo mundo jogando. Aí é legal. Para tudo, eu sei, mas tá todo mundo jogando. Você pode até mudar a data eu tô falando do calendário internacional, não brasileiro, que aqui é diferente. Mas o calendário internacional, você pode deixar as férias para um período diferente, porque vai estar todo mundo jogando. Você entende o que quer dizer? Quando acabam os campeonatos, ou eles acabam antes, ou eles começam depois.
É, eles pra que gostam todo das mundo férias no verão.
Mas dá pra adaptar, né? Alguns dias pra você poder fazer
na Europa, então.
Mas você sabe qual é um problema? Assim, eu não sou... Esse negócio de convidar clube, eu tô lendo aqui agora. Você sabe que a Argentina e Colômbia, eles ganharam de Estados Unidos, Austrália, China, Rússia e Catar. O que que China, Rússia, Austrália e Catar estavam fazendo na disputa da próxima Copa América?
E os Estados Unidos, que você diz e a outra não participa?
Então, mas qual é a lógica disso?
É isso que eu questiono, é igual a edição de aniversário. Não, essa vai ter, a próxima não tem. Aí é de 4 em 4 anos, esse é de 1 em 1. Aí não, tem duas no mesmo ano.
Porque a Comebol é uma várzea, né? A Comebol é varziana. Mas vocês viram o regulamento dessa competição? Pô, gente, alertar. O Nilson falou, pode terminar empatado em pênaltis. Agora, na semifinal tem prorrogação. Ah, que maluquice. É. Nas quartas de final não tem prorrogação. Acabou, vai pros pênaltis. Na semifinal e na final tem prorrogação.
É porque aí não tem mais conflito de horário de jogo. São dois
regulamentos dentro do mesmo campeonato.
No lugar do Japão entrou a Austrália. É. Vai entrar como convidado.
Aí é quem dá mais.
Austrália e Catar.
Aí o Caboclo, assumiu, falou que quando tivesse jogo de seleção, os clubes ficariam tranquilos que eles não seriam prejudicados. Isso já no primeiro ano dele, que é agora. Quando a seleção joga, os clubes não estão sendo prejudicados. Não estou falando agora em Copa América, essa coisa toda. Teve amistoso de seleção, os clubes foram prejudicados do mesmo jeito.
Mas olha, eu durante muitos anos defendi seleção joga para tudo. Agora eu não acho isso não.
A Copa do Mundo,
a seleção brasileira vai jogar, eu concordo.
Foi o discurso dele.
A seleção brasileira vai jogar tarde contra a República Tcheca. Você para o campeonato brasileiro
demais. Talvez a gente...
Por causa de dois, três jogadores,
talvez a gente pudesse defender isso quando eram convocados mais jogadores do Brasil.
Não tem sentido.
Hoje você já não tem muito sentido
isso. E lá data FIFA, os caras param mesmo. Para tudo. Os campeonatos param, já tá no calendário. Aqui para nós é um saco. Porque até para nós, pro nosso trabalho é um saco. O Brasil jogou à tarde, por exemplo, um amistoso com a... O que aconteceu com a República Tcheca?
Vai jogar quinta.
Como é que nós vamos fazer o esporte de discussão no dia seguinte falando do amistoso quinta. De República Tcheca? Jogar à noite, Corinthians.
O Brasil vai jogar quinta, 9:30 da noite. Não teria problema ter jogo hoje, terça-feira. Nenhum problema de Campeonato Brasileiro. Seria ótimo. Então não tem problema, né? Perfeito.
Eu
não
acho
parar
que por ano ser que aqui no Brasil, parar ok. Esse ano ok. É uma exceção aqui no Brasil. Não sei o que vocês pensam. Fora isso, principalmente amistoso, a maior parte das datas FIFA são amistosos. Pelo amor de Deus, pô, parar.
Eu já acho uma vergonha.
Eu acho importante, por exemplo, aqui no Brasil ter essa parada, porque eu vou ver no segundo semestre Barcelona, vou ver o Liverpool, o Manchester City, né?
É verdade. Os caras falaram mesmo, depois vocês vão ver depois da pausa.
Vocês vão ver depois da Copa América como é que nós vamos voltar. Vocês vão ver. Então eu tô esperando aí um campeonato de altíssimo nível brasileiro logo depois da Copa América. Os treinos todos secretos.
No São Paulo, então, Biro.
Lá no São Paulo, ninguém entra. Secretíssimo. Secretíssimos os treinos no Flamengo, então.
E aí eles fazem um monte de jogos amistosos com a mulambada. Eles não querem parar.
Quer
parar, para. Quase fizeram um torneio no Maranhão, que é uma delícia. Nossa, a gente ama o Maranhão, mas se você tá querendo fazer descanso, você não pode fazer um torneio no Maranhão. Vai deslocar o time todo até lá, vai perder
Eu não quero ouvir na volta do Campeonato Brasileiro, já na segunda rodada, que os caras estão cansados, porque isso aconteceu no começo do ano, hein?
Ou falta de ritmo.
Na primeira e na segunda rodada. rodada, os caras já estavam falando que estavam cansados.
Vamos fazer justiça só pro Filipão.
Ele melhorou o time, velho.
O Filipão falou o seguinte, ó, é o seguinte, é, essa parada eu não sei se vai ser boa pro Palmeiras, não.
Ele, na outra parada, ele mudou o time.
Ele melhorou o time.
Ele melhorou o time.
Então tem que fazer justiça ao Filipão e ao Turra, né? Porque...
esse trabalho.
Eu vi uma declaração outro dia que o Filipão está trabalhando mais como um coordenador da coisa e o técnico de campo ali nos treinamentos.
O que é uma evolução.
Lógico que é. O Muricy falando isso foi fantástico. O Muricy falou o seguinte: ó, seguinte, esses caras que vêm, eles vêm com ideias novas. É, só que eles precisam do cara mais rodado do lado. Perfeito. Porque se tem um craque que não está dando certo, não dá para peitar o craque. Uhum. Se tem um dirigente enchendo o saco, o cara não consegue peitar o dirigente que está enchendo o saco.
Claro.
Então esse
não, e até aquela coisa, né, Nilson? Até aquela coisa, né, dizer assim, não exagera, calma. Nós vamos fazer tudo com uma ideia assim. Não, pera, calma, não tanto. Vamos ver.
Tira um pouco o pé. Exatamente. Essas coisas tem que ter mesmo. Então o Muricy falou isso. Ontem eu vi uma declaração do Muricy assim.
Na esteira, não.
Não,
agora virou um atleta.
Ontem eu vi uma declaração do Muricy assim, é verdade. Ele falou: olha, o Turra, o Zé Roberto que falou isso, o Zé Roberto estava também participando do programa, e o Zé Roberto falou: olha, lá no Palmeiras o Turra que treina, o Filipão fica mais na coordenação e orientação. Aí o Muricy falou também: puder, é assim mesmo. Você tem que ter um cara mais novo, com ideias novas.
O Ferguson, jamais, nunca pôs a mão na massa.
Com ideia, o Wenger também, com ideias não, novas, mas o cara, o veterano ali atrás, pra segurar a diretoria, pra segurar o craque que tá enchendo o saco, né? Porque às vezes o cara tá jogando bem e pra sacar o cara do time. O novo não tem peito pra tirar o cara do time.
Até o Guardiola usa muito o Arteta como cara de campo. Claro, o Guardiola é Caxias e é jovem também, né? Então ele tem essa pegada.
Isso é
mas
muito
tem
usado...
hora que você não vai ele ficar lá dando treino, distribuir camisa.
Flávio, isso aí é muito utilizado no futebol americano, que tem ali o treinador de defesa, tem o treinador de meio, tem o treinador de ataque.
O João Oliveira tinha muito
isso. E aí tem o cara que é o treinador geral ali, o maestro.
O Carille não era treinador de defesa do Corinthians?
Então, isso aí.
Aliás, fazer gol no Corinthians é duríssimo.
É duro. Né? E na seleção brasileira? Não toma gol, não, cara. Tomou dois gols. Não toma gol. Desde que a Copa tomou dois gols. Ou seja, o que o Paraguai pode querer? 0-0 e pênalti.
Ainda mais sem Romero.
Porque não vai. Sem Romero. Aí que tá. O talento que poderia acontecer, Romero. Vamos em frente, Pedro Max?
Vamos em frente. E voltando a falar dos clubes, finalmente, hein? Que saudade aí do São Paulo, do Corinthians, Palmeiras, Santos. Tá aqui já o Vinícius de Souza. Os clubes se representaram e o São Paulo tem a novidade do Pablo, que voltou a treinar com o grupo. Como é que vai voltar o Pablo, hein? Fará diferença no São Paulo? A pergunta aqui do Vinícius de Souza.
Antes de falarmos do Pablo, eu queria colocar só uma situação, principalmente pro Márcio, que durante muito tempo cobriu São Paulo e sabe bastante coisa lá. Ontem eu li uma informação que o São Paulo está com os direitos de imagem atrasados. O Leco, durante muito tempo, falou que ele estava segurando um pouco as coisas lá, porque ele estava colocando as contas do São Paulo em dia. A gente não tem acesso ao balanço, se tiver também não sabe ler balanço. Eu, pelo menos, não sei. Aí, no começo da semana, ou no começo do mês, ele pediu 37 milhões emprestados. Isso que o clube estava alinhado. E agora, atrasou os direitos de imagem. Não tem alguma coisa errada aí? Não tem alguma coisa que não está batendo?
A reforma no Morumbi... O clube que...
Bancou?
Que arca com essa reforma, né? Não é... É diferente de Copa do Mundo, por exemplo, que há ali...
patrocinador.
Um acordo de FIFA, de patrocinador, de governo, essa coisa toda pra você fazer uma Copa no seu estádio. O que o São Paulo fez no Morumbi foi ele que teve enchente ainda. O São Paulo teve que refazer muita coisa. Isso gasta dinheiro. Sim. Não que isso justifique, entendeu? Tá atrasado porque.
Os painéis eletrônicos, eles foram.
Isso parece que não gastou
isso
nada.
Isso é acordo,
né?
É uma troca de tecnologia.
Isso parece que não gastou nada. E é caríssimo, né?
Claro,
você vai comprar, isso é duro.
Segundo o Lian, a melhor imagem dos telões no Brasil.
Ele falou isso?
Segundo Daniel Lian.
Então, existe há muito tempo, pena não sei se é o mesmo acordo. Na época, olha. Bem atrás, talvez na época do Marcelo Portugal Gouveia, até antes, o São Paulo fez um convênio com uma empresa importante que se comprometia a sempre lançar a nova tecnologia no Morumbi. Talvez seja até o mesmo acordo. Isso é uma coisa de 20 anos, pelo menos. de 20 anos. O São Paulo tinha um acordo, olha, vocês serão sempre aqueles que lançarão a tecnologia mais moderna. Tinha esse acordo. O São Paulo já foi bem gerido. Paulo já teve acordos espetaculares. Porque o São Paulo é um ponto de referência maravilhoso. Quando você está no Morumbi, você está no São Paulo, você está sendo visto pelo mundo, não é verdade? Então, foi legal para a empresa e foi legal
para o São Paulo. Propaganda estática no estádio, isso aí sempre foi... Por exemplo, a iluminação no Morumbi ficou linda. Você vai no Morumbi à noite?
A iluminação de LED. A iluminação é igual estádio da Europa que cedia as Champions.
Quando liga...
É a mesma iluminação.
É dia. O Morumbi fica dia.
É impressionante.
Então o São Paulo gastou agora, Flávio. Claro que essa conta...
E o Pacaembu é noite.
É duro ver jogar
Deus o
Pacaembu. Deus, então aí é que tá. Você basta ter um comparativo,
Gente, no Pacaembu, pelo amor de Deus, tem que botar a luz ali que ninguém enxerga nada à noite no Pacaembu. É
o São Paulo, Flávio, essa conta seria cobrada com Pato... Jusilei, Nenê.
Isso é má administração.
Pablo.
Não é? É má administração. Claro,
você fazer essas contratações, renovar contrato dos seus principais jogadores, Cuca, salário alto. Tudo isso, preço, uma hora ele chega.
Porque, Márcio, sai Jusilei, sai Bruno Pérez, sai Nenê.
É, ainda não saíram, o São Paulo tá pagando, né?
Ok, então é isso que eu tô dizendo. Vai sair, mas vai pagar. E não vai
mesmo
pagar
que o São Paulo não empurre pra alguém.
Com o Birubiru, né?
Esse o São Paulo não pagou nada, o São Paulo pagava salário. Então o São Paulo vai, não enfiou a mão no bolso pra trazer.
Sim,
mas nos outros casos, o São Paulo enfiou a mão no bolso pra trazer. Vamos supor que o
Birubiru ganha 100 mil por mês, 1 milhão e 200 no ano.
E pra você liberar o cara, não é assim. Não, obrigado, um abraço, você não precisa vir mais, certo?
Tem multa, tem contrato.
E por mais que o São Paulo consiga empurrar pra alguém, você vai ter que fazer uma composição. O Jusilei, eu não gosto de falar salário de jogador, mas é teto do clube. Então você imagina o patamar que está o Jusilei. Que você paga metade, eu pago metade. É mais uma grana que vai morrer até um término de contrato. São 3 anos de vínculo aí. É duro, é complicado, é pesado pro São Paulo. E aí você põe fora de Copa do Brasil, fora de Libertadores da América. Olha quanta grana ficou no meio do caminho. Não entra nada no cofre do São Paulo. Paulista perdeu o título pro Corinthians. Só tem Campeonato Brasileiro que ele não sabe aonde vai chegar. E a grana? Então, na composição financeira do São Paulo, o rombo é enorme.
Portanto, má gestão.
Enorme.
Porque você não pode contar com aquilo que você não tem. Exato. Na mão. E quando você fala que está colocando as finanças do clube em ordem e pede emprestado 37 milhões e na semana seguinte você não paga salários em dia, não dá, né, gente?
Não, e outra coisa, dentro de campo vai ter que lutar só por uma vaguinha na Libertadores da América e olha lá.
E com o salário atrasado, isso aí é
olha peso lá. Disso, Nilson. Então, quer dizer, aquela expectativa, né, que meu amigo Daniel Lian e a, nossa, imensa, está e a imensa torcida do São Paulo...
Os grupos de WhatsApp escorrem lá.
A expectativa do Lian e a gigantesca torcida do São Paulo tinha, né, de pelo menos um título no ano, esquece.
É duro, né?
Esquece.
O campeonato brasileiro título... é muito pouco provável, né? Praticamente impossível.
Não, o Campeonato Brasileiro já era.
Tem que brigar por vaga na Libertadores.
Vaga na Libertadores e olha lá, pra ficar entre os quatro, né? Porque senão corre risco de ser eliminado da pré-Libertadores. Como foi já eliminado da pré-Libertadores. E ficar entre os quatro, eu acho duríssimo com esse grupo de São Paulo. Duríssimo ficar entre os quatro. Ao menos que venha o Barcelona mesmo pro segunda fase da competição.
Eu não acho ruim o grupo do São Paulo.
Sim, mas tem de melhor. Tem gente melhor, você vai ver que o Grêmio vai melhorar, você vai ver que outro, o Internacional vai melhorar, tem o Corinthians, tem o Palmeiras que vai disparar, Flamengo, tá disparando, Grêmio. Tem o Flamengo, tem...
O Grêmio acho que tá fora, né?
Não tem fora,
tá muito atrás.
Na hora do bom momento...
Pode perder um Everton aí vendido, complica, né?
Então São Paulo, se lutar por uma vaga na Libertadores da América, se conseguir entre os quatro, é uma vitória no ano. Isso tem que ser dito mesmo. É uma vitória no ano se o São Paulo conseguir uma vaga na Libertadores.
Pouco,
claro que é pouco. Que é pouco, é uma vergonha.
E isso nós estamos falando de um time que não ganha nada há 10 anos.
Exato.
Não é assim, todo mundo tem a sua entra e safra. Mas 10 anos
mas
é demais.
Mas não é só o não ganhar, é um clube que era acostumado a ganhar.
Isso.
Um clube grande vencedor, né? Um clube que falou 6 brasileiros, 3 Libertadores, 3 Mundiais. Quer dizer, a torcida do São Paulo tem toda a razão de reclamar. O torcedor do São Paulo tem toda a razão de ficar muito bravo de verdade, porque o time dele não faz nada. O São Paulista, no começo do Paulista, o Paulista nós vamos ganhar. Não ganhou nem o Campeonato Paulista.
E Nilson, você é um cara com experiência, a gente sabe perfeitamente que o que repõe torcida é título.
Título, claro.
Então o Santos, ele tem sempre uma reposição que aparece, parece pô, Pelé, não precisa nem falar.
Segurou, teve os pelezistas e agora...
Aí você aparece, aí vem Robinho, vem Diego. Vem, não, você vai refazendo, repondo. Palmeiras ganhando título pra caramba, Corinthians ganhando título pra caramba. O São Paulo, que na época que tava ganhando muito título, saiu de um quarto, quinto grupo de maior torcida pra segundo, terceiro, chegou a bater, passou o Palmeiras, né? Com isso aí, ele vai perder.
O garotinho de 10 anos de idade hoje não viu o São Paulo campeão. Tá. Então ele perde de torcedor.
Como é que ele vai falar?
O que ele vai torcer? Ele vai torcer pro Corinthians, vai torcer pro Palmeiras, até o Santos, que nesse período ganhou. Então, quer dizer, o garotinho com 10
anos. Pra não ser gozado. Que torce pro São Bento é uma mentira.
Pra não ser gozado na escola.
É lógico. Então, isso aí.
São Paulo só não pode demitir o Cuca. Pelo amor de Deus. Mais um treinador. Mais um treinador. Aí é mais um início de projeto.
Mas o Cuca pode demitir o São Paulo, pode?
É, mas, então. Mas fica enchendo muito o saco não pagando.
Querer dar o pé.
Que aí você vai ver o Cuca é um cara rico, bem resolvido, que não precisa passar estresse e tem problema cardíaco.
Vamos pro intervalinho, a gente já volta. De volta com o Esporte em Discussão, Pedro Marques, e aí o que estão dizendo os nossos ouvintes e telespectadores?
Flávio, só antes do Pedro aqui, eu tô lendo uma notícia, até porque o rei do Stories, né, o Fred, ele botou despedida do Lucas Silva, ele tá voltando pro Real Madrid. Agora vamos ver o que o Real Madrid vai fazer com ele, porque ele é jogador do Real Madrid, ele tava emprestado. Ele tá voltando, o jogador Lucas Silva do Cruzeiro, pro Real Madrid.
Esse rapaz, ele teve muita contusão, tinha um potencial muito grande, se machucou muito. Aí depois ele entrou em depressão, foi pior ainda. Lembra que ele abandonou o ônibus do time lá na França, coitado. Deu azar, isso acontece, é uma pena. Né?
Então, mas tá voltando pra lá.
Potencial ele tinha, sim.
Tem contrato até o meio de 2020 com o Real Madrid.
Nada, né? Mais de um ano.
Aqui também nessa última passagem o Cruzeiro nem jogou, quase era uma reserva, né?
Nada, e imagina, não jogar no Cruzeiro? Pô, jogaria tranquilo, pelo nível que ele tinha.
Jogador que apareceu muito bem.
Muito bom jogador.
Vamos lá então, aqui na nossa hashtag Esporte em Discussão, a galera não para de participar aqui, Flávio. Tá aqui o André fazendo uma pergunta até interessante. Na Inglaterra, os gramados são impecáveis. Hoje, os grandes clubes do Brasil têm condições financeiras de proporcionar um gramado igual ou não?
Tem, né?
Gramado?
Por que não? Porque tem essa reclamação da Copa América.
Gramado
pelo mesmo tipo de grama.
Isso é relaxo.
É só cuidar.
Os
bombardeiam tudo.
Na Copa, que os gramados, havia uma exigência da FIFA de um nível de... A Copa foi no Grêmio ou foi no Internacional?
No Inter.
Mas o São Paulo não teve Copa e tem um gramado legal.
Trocou o gramado.
O Pacaembu não teve Copa e tem um gramado legal.
O impecável do Pacaembu é o melhor que tem.
O Palmeiras, por exemplo, sofre demais com shows.
Era pior, né? Era pior,
mas
eles melhoraram.
Mas sofre.
Tem show e destrói.
Mas tem show no Grêmio? Tem uma melhorada, né?
Tem show no campeonato.
Acho que Grêmio tem. Na Arena do Grêmio é mais show. Acho que é que tem.
Então tem alguma coisa mal alinhada aí.
O tratamento de gramado é essencial, porque as arenas que nós temos hoje no Brasil são excelentes. Excelentes.
Pra shows também, viu?
Falei pro Espinho.
Os shows acontecem na
Arena do Grêmio. Você vai ver a Arena de Salvador. Tá linda a Arena de Salvador, só que o gramado também...
Que é um absurdo, né? É um campo de futebol.
Divergiu um pouco dessa opinião.
Não, eu acho linda.
Você acha que não tá legal?
Não, eu acho linda a Arena de Salvador. Não,
a arena é linda, mal cuidada.
Ah, mas isso é um mal cuidado, isso é o tempo.
Mal cuidado.
É o tempo.
Um monte de lugar destruído.
Mas tem isso mesmo. Vai ter, sabe por que vai ter isso? O mal cuidado que você tá falando? Porque os estados estão falidos.
Então, exato.
E como é que esses estados vão manter esses gigantes que foram montados?
E o gramado também sofre.
Que a arena é linda, isso é indiscutível. A Arena de Salvador.
Mas aí por que fizeram os estádios se não teria manutenção?
Não
vai sobrar pro gramado essa conta?
Maracanã.
Esse é o mais bonito do Brasil.
Lindo, maravilhoso. Como é que vai fazer?
A Arena do Grêmio, ela é autossustentável. É sensacional o trabalho que eles fazem lá de iluminação, de energia. É sensacional.
Mas também tô falando do campo.
Do gramado. E o Renato já falava isso. O Renato Gaúcho já reclamava.
Gente, gramado é crucial.
Então, se você tiver um bom gramado,
o resto é conversa.
Tudo é autossustentável.
A temperatura do Brasil é favorável pra isso.
Pelo amor de Deus, gente. Gramado é crucial.
O Maracanã é um exemplo disso. O gramado do Maracanã, o Messi reclamou uma barbaridade.
Tá ruim também, né?
No Palmeiras só pega sol em metade.
Então, o gramado bom que nós temos é o do Morumbi, que tá muito bom. O gramado do Morumbi.
Então, mas ficou fechado quanto tempo, né? Por causa da reforma. O São Paulo jogou no Pacaembu.
Eles trocaram o gramado.
O gramado do Morumbi tá excelente e o da Arena do Corinthians também tá muito bom.
Os caras não entendem o seguinte: você tem que preservar o cara que dá o espetáculo, que é o jogador. Você pode ter, inclusive, um prejuízo enorme. Eu lembro do Aldair, vocês lembram como é que o Aldair parou de jogar, né? Foi lá em Salvador, jogando pela seleção brasileira, primeiro minuto de um... Eu não lembro quanto era o jogo, estourou o joelho, nunca mais ele foi o mesmo jogador. Você pode perder um jogador para um investimento enorme por nada. Porque o básico é o gramado, pelo amor de Deus.
Lembra o Jonas? O Santos foi jogar em São Caetano? O Jonas, que atacante.
Que tá no Benfica.
É. Olha, foi jogar no Atlético Campanella.
Eu vou falar um negócio. Agora com tanta tecnologia, eu começo a ser favorável a esse gramado da Arena do Atlético Paranaense. Com tanta tecnologia, esse gramado nem parece um gramado
artificial. Eu acho também que vai caminhar pra isso.
Pra quem joga, reclama.
Não, mas olha, o jogo fica realmente mais rápido.
Isso é legal.
É um jogo veloz. É um gramado que dificilmente vai dar problema, porque é sintético. É um sintético. Mas é um sintético muito similar ao gramado real. Ele tem uma mistura ali. Então eu acho que a tendência pro futuro é isso aí, viu?
Na minha casa reclama do sintético as bolinhas.
A FIFA já falou isso, que pode usar um gramado.
Meia-meia, né?
É, o gramado do Atlético foi usado na Copa.
Itaquera tem um pouco
na
de mistura.
Copa do Mundo. Copa do Mundo, a Arena foi da Baixada aprovado, foi, né? Cediu a Copa do Mundo ali. Então já foi aprovado, já foi usado. E a FIFA gostou muito. E a FIFA diz que esse gramado do Atlético pode ser utilizado no Catar.
Legal.
Porque no Catar
é duro. E aí vira referência, né?
Dá pra você cuidar com 50 graus, não é fácil. Os estádios ali vão ser todos cobertos e com ar-condicionado.
Não, mas eles.
E depois, todos cobertos.
Sem vidro ou com vidro?
Com tudo.
Não, mas com ar-condicionado e todos cobertos.
Mas quando acabar, parece que vão ficar um ou dois estádios. O restante vai virar praças comerciais ou as arenas. Eu tava vendo uma matéria sobre isso, a maioria dos estádios não vai permanecer estádio ali.
É porque vai ser 22 quilômetros.
É muito próximo, um raio de 23 quilômetros.
Um raio de 23 quilômetros, todos os estádios da Copa. Vai ser muito legal a Copa do Catar, o cara pode ver a Alemanha.
O trem vai entrar no estádio,
Alemanha de manhã no estádio, vai ver a França.
O cara vai economizar porque vai ter um hotel só, entendeu? Então vai ser um negócio bom pra quem for pra essa Copa do Catar. Vai ser legal mesmo, pra turista vai ser muito legal.
Muito bom, o cara fica no ponto único
e vai rodar todos.
Vai ser como se fosse um centro olímpico.
É um parque de diversões da bola, isso aí.
É uma porcaria, né? Ter que tirar do tempo normal, vai jogar no meio do deserto, compraram a Copa. Não merece nenhum respeito.
Ainda corre o
sistema
risco,
de governo nojento.
A única coisa que eu
Copa quase no Natal, não tem
porque
nada.
Porque aí o país só entra como comprador. O evento não tem nada a ver com o país, e você
eu
sabe
acho que
disso.
Todos compram, né?
Entra ali a FIFA e faz o evento. Então,
nem o público
evento,
é do país.
O evento será sensacional.
Não, isso sempre é. Isso sempre é.
Porque não tem nada a ver com o país, não tem nada a ver com nada.
Mas por que não fazer num local decente? Por que não fazer uma eleição honesta? Os caras compraram gente, os caras têm um tipo de vida lá que não é nada recomendável para quem gosta de uma vida democrática. Quer dizer, é um país desprezível. Então você vai, sabe, um lugar, um calor horroroso.
Ainda corre o risco.
O evento vai funcionar em qualquer lugar, como você falou. Qualquer lugar vai funcionar. Pô, faz um lugar melhor, né?
Do lado de dentro, passou a catraca, como eu digo.
É lógico.
Não tem nada a ver com
o
país.
Claro.
É que nem a corrida aqui em Interlagos. O cara vai ver a corrida em Interlagos e fala, nossa senhora.
A Copa aqui no Brasil.
A Rússia é os caras quebraram regras lá que jamais quebrariam num período que não tivesse Copa.
Mas é um país maravilhoso.
Não dá pra você comparar com o Catar, óbvio.
A Rússia é um. Nossa, Moscou é uma das mais lindas do mundo. Fiquei encantado com o que eu vi em Moscou. A Copa no Catar eu acho que vai ser muito legal por causa disso daí. Vai ser a primeira vez que nós vamos ter uma Copa do Mundo como se fosse um centro. Como é que fala?
Centro Olímpico.
O cara sai de um evento, vai pro outro. Sai de um jogo da Alemanha, vai ver o jogo da Itália, da França, da Inglaterra, do Brasil.
Parece o Platini, né? Lembra quando ele era presidente da UEFA? Que ele tava em todos os lugares. Falaram até que tinha uns bonecos.
Que não era ele, né?
Vamos ver se agora quem vai encana o boneco.
Você não tem nem transporte, um patinete. Tá na moda agora? Pega um patinete e vai. Você vai de um estádio pro outro de patinete.
Aliás, ontem eu encontrei um grande um dentista buco, que é esse que cuida do... É mais que dentista, né? Eu sou... Não sei nada disso aí. Mas ele cuida da dentição. Ele falou que nunca teve tanto faturamento como agora por causa desse negócio de patinete. Eu falei,
cara, só caindo,
falou,
é.
Nossa, ele falou, gente, tem de queda, é um negócio absurdo. O trabalho dele, ele tá tendo que ampliar o
consultório.
Eu não estou dando isso como uma boa notícia, só estou dando uma informação. O número de quedas é absurdo. Quedas violentas.
Claro,
e olha, uma coisa muito, muito dolorosa. Quando cai, são recuperações bem difíceis.
Mas você vai de patinete andar em Moscou, por exemplo, e tinha muito isso, gente de patinete andando
em Moscou.
Eu não. Mas não tinha um buraquinho, né, no asfalto. As avenidas, aquilo lá era um tapete. Então, quer dizer, as calçadas, um tapete. Aqui no Brasil é tudo buraco em calçada, buraco em asfalto.
Aqui, não, aqui é quase um rali de patinete.
E a ciclovia aqui, hein? Tudo arrebentado, esburacada.
Pedro, vamos para mais um tema?
Vamos lá, então. Tá aqui o Alex Castro. A gente já falou do São Paulo, vamos falar do Corinthians. Ele fala aqui, ó, na hashtag Esporte em Discussão. Como a defesa que vem dando certo? A contratação de Gil é realmente necessária para o Corinthians?
E aí? Flávio, posso só corrigir uma informação? A maior distância de um estádio para o outro no Catar vai ser de 55 quilômetros.
É mesmo?
A maior distância. Então,
patinete.
Provavelmente de metrô.
De patinete, ou bicicleta.
Quer dizer, em 10 minutos você está de um estádio para o outro.
É. 50 quilômetros, acho que vai. Itaquera, Interlagos.
Depende do caminho, viu? 55. Porque lá em Paris, o estádio tava duas estações, eu andei 120.
Não, mas aí foi o nosso amigo Silvério que Silvério indicou, porque ele sabia, Marco Real.
Fez o mapa.
Aí ele indicou, falou: vai por aqui.
Vai pelo meu mapa.
Vai por
nós
aqui,
somos no mapa dele.
Nós demoramos quase 3
dias. Vamos parar em Lyon.
Aí na
Lyon.
Volta, na volta, em 2 minutos tava no hotel.
Falei: o que tá acontecendo aqui?
Lyon.
Nós vemos pelo mapa do Real.
Que transporte maluco é esse? Não, chega.
Bom, gente, e aí? Gil é necessário mesmo?
Eu acho que é.
Ah, bom jogador.
A zaga do Corinthians, eu não acho lá essas coisas, não. Como é que é?
Manel.
Manel e o Henrique. O Gil cairia muito bem nesse meio de zaga do Corinthians aí.
Necessário é o retorno do Romero, que já estão começando a falar sobre isso.
Nós estamos
acho com um jogador extremamente necessário pro Corinthians.
E o Gil, camarada, também é lógico que é necessário.
Não, mas nós estamos considerando, imaginei que a pergunta do ouvinte seja: é necessário, não tá sobrando dinheiro. Que o Gil é bom jogador, ok.
E caro.
Que deu certo, verdade, deu. Agora, o jogador é caro. Não há prioridades outras mesmo, que não o zagueiro, já que a zaga tá indo bem. Eu entendi que foi essa
o Corinthians precisa de um cara pelas beiradas do campo. Eu acho o Cleison fraquíssimo. Assim como achava tecnicamente o Romero. Fraquíssimo.
O Everaldo. Everaldo.
Vamos ver com o Everaldo também, né?
Bom jogador.
Vamos aguardar.
Pedrinho.
Não estourou ainda, é uma promessa, né? O Pedrinho vai vingar, vai ser um fenômeno.
E o Pedrinho não é jogador de lado. Ele mesmo disse que ele gosta de jogar pelo meio.
Eu acho que ele rende muito mais pelo meio.
Por enquanto é só aquela promessa, né?
Quase pelo meio.
O Pedrinho vai ser. Quando entrar, não sai mais do time. Por enquanto não entrou e por enquanto continua saindo do time.
Eu acho que ele teve pouca sequência ali, pra ser bem sincero, do Pedrinho.
Apesar que o Gil também é rebatedor. Tecnicamente não é um.
Não
é um primor. Não adianta falar que é, que não é. E o Henrique eu não acho um jogador desprezível.
Você compraria um jogador de beirada, não. Se você tiver um dinheiro só, em vez de um zagueiro, você compraria um atacante, pelo que eu entendi.
Por exemplo, pela situação do Cruzeiro, eu, com um dinheiro para investir, eu se fosse dirigente de futebol agora, na situação do Cruzeiro não pagando salários, eu sou o Corinthians, tento novamente a contratação do Rodriguinho.
E existe
já esse dinheiro, jogador de meio, mas...
É um cara que resolve o teu problema.
Ah, mas não vai jogar, ele não pode jogar mais no brasileiro, pode? Pelo Corinthians?
Ah, não, eu não fiz essa conta se ele fez 7 jogos. Tô falando de característica e necessidade. Não, pode ser que já tenha feito 7 jogos.
O Espírito tem razão, o Corinthians hoje eu acho que precisa de um meia.
Ó, Thiago Neves ficou machucado um tempão, eu tenho certeza que não fez 7 jogos.
Seria,
uau, Thiago Neves. Estão devendo, você faz uma proposta. Você entendeu? Joga pelo lado do campo, joga pelo meio.
Caramba.
Resolve o teu problema de meia.
Ele carimba toda a bola, né? Nossa,
porque o Corinthians tem bons atacantes. O Corinthians tem o Gustavo lá, tem o Wagner Love que.
O Wagner Love sempre, quando volta bem.
Você impressionante. Acha que o Sérgio joga mais do que jogou.
Esse é o que mais está devendo, na verdade.
Você acha que o Gil vem da China para ganhar, por exemplo, não, menos de 600
eu,
pau?
Na zaga, eu não acha? Investiria essa grana, não, agora. Um meia,
tá na mão do Thiago Neves.
Corinthians.
Decide jogo, decide campeonato. Essa colocação. Que o Gil, ok, é útil, dá para jogar. Mas valeria a pena queimar nele, ou usar para outra posição.
É, o Corinthians talvez no ataque precise de mais gente.
O ataque? O ataque tem 4.
Não, mas não, do meio, mas não tá jogando. É
ali naquele meio.
Entendeu? Você tem 4
no lugar do Jackson, hein?
Naquela fatia de campo ali.
O Jackson, jogar do Jackson.
Thiago Neves, Rodriguinho, acerta time. Esses caras acertam time.
O Vampeta, quantas chutes deu a gol o Corinthians? Pode ver.
É um estilo de jogo.
A média de chute a gols do Corinthians.
Por isso que eu falei dos dois.
Vergonhoso.
Fazem gol toda hora.
A bola não chega.
A bola não chega, não dá um chute a gol.
Rodriguinho e Thiago Neves chutam toda hora.
Atacante vertical ou terminal, como gosta o Tite. Precisa dois terminais. Então, o Corinthians deveria arrumar dois atacantes terminais, entendeu? Porque aí ia
até
melhorar.
Pelo estilo do Corinthians, ele precisa muito desse cara que mete a bola e do veloz pelos lados. É. Pelo jeito de jogar do Corinthians.
Que mete a bola, você tem o Love, você tem o Gustavo lá pra empurrar ele pra dentro.
O Rodriguinho no meio campo tá fazendo uma falta danada. E o Jadson não tá jogando nada.
O Jadson não tá jogando.
Faz tempo, hein? O Jadson não tá jogando nada.
Porque o parceiro foi embora e ele caiu junto, né?
Caiu muito.
Rodriguinho.
Não, e fisicamente.
Ele tá mais redondo, não tá?
Tá.
É muito tipo assim, o Bruno Pérez de São Paulo, ele chegou gordo e foi embora gordo.
Mas é fraco esse
negócio. Não, pô, mas ele chegou gordo e foi embora gordo. Aí não dá. E o Jadson não entra em forma de jeito nenhum.
O Juscelino também tava disso, gordo, hein? O Juscelino tava pesadão, hein?
Mas o Bruno Pérez e o Jadson, meu Deus do céu, pô. Nossa.
Também acho.
Cara,
acabou. Só não dá pior que isso.
Acabou o jogo? Já acabou?
Uma pena, né?
Acabou, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado, Fausto.
Grande abraço.
Nilson, Espírito, Pedro. Um abraço a todos. Amanhã tem Brasil e Paraguai, gente.
Eu que narro, Flávio.
É nóis. Tchau.